Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Pastor Samuel França.
Mateus capítulo 24, poderia ser Marcos 13, também poderia ser Lucas 21. São contextos que falam do mesmo assunto, que é o tempo das dores de parto, tempo em que precisa-se ter mais do que nunca a capacidade, a concepção, a consciência para escolha, para julgar, e precisamos ter mais do que nunca, discernimento, distinguir, é você separar o que é certo e o que é errado, é você escolher, é você fazer um justo juízo. Então vamos meditar nessa passagem. Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Versículo 1. Saindo do templo, Jesus ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos. Então Jesus saía do templo e os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrarem a estrutura do templo. Ele, porém, lhes perguntou: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos, quando acontecerão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Bom, primeiro sobre o templo, e aqueles discípulos já, por certo, já haviam Jesus falar, e Jesus já havia ensinado direta e indiretamente sobre o templo. Você imaginou, acabou o templo era onde eles adoravam, sacrificavam, cultuavam, glorificavam. Acabou o templo, acabou. Então, eles já estavam sendo preparados para isso. E eles pediram: quando é que essas coisas iriam acontecer? E Jesus fala, dando evidências de quais os sinais que precederiam o tempo do fim, o fim dos tempos. E no versículo número 4, o nosso Senhor Jesus, ele começa a explicar, e dizendo assim: acautelai-vos para que ninguém engane vocês. Fique tranquilo, fique atento para que ninguém possa trazer engano para você, e esse engano venha te trazer prejuízo. Ou seja, tome cuidado, toma muito cuidado para que ninguém engane você. Pois muitos verão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não será o fim. Então tem coisas que devem acontecer. Tem situações que a gente ora porque o Senhor pede para que nós possamos orar, mas existem coisas que, mesmo com a nossa oração, elas vão acontecer, porque já estão estabelecidas dentro dos desígnios de Deus. Então essas coisas devem acontecer, ok? Essas coisas vão acontecer. Versículo 7. Levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Todas estas coisas, porém, são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. Muitos se escandalizarão. O que é isso? Muitos vão abandonar a sua fé. É o que diz aqui. Nesse tempo, as pessoas serão escandalizadas, vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Trair e odiar. Surgirão, então, falsos profetas que vão enganar a muitos. Surgirão muitos falsos profetas que vão enganar. Aqui diz que vão enganar. Não diz que será possível. Então, eles vão enganar. Mas aquele que perseverar... Não, versículo 12. E por se multiplicar o pecado, o abandono da palavra de Deus, o amor de quase todos, ele vai se esfriar. Mas aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. Perseverar em quê? Como? Perseverar na equidade, ou seja, em Jesus e na palavra de Jesus. E o evangelho do reino será pregado em todo o mundo e em testemunho em todas as nações. Então virá o fim. Em todas as nações, em todas as nações. Senhor, nos ajuda com aquilo que o Senhor pediu para que nós tivéssemos cuidado, cautela, juízo, prudência, discernimento, principalmente para as coisas que são do teu reino, porque nós somos enganados em várias áreas da nossa vida. O homem é ímpio, ele é sagaz, ele não mede esforços para obter aquilo que ele coloca no seu coração, rouba, mata, mente. Mas nós não usamos essas armas. Mas o que dirá, Senhor, de não ter cautela com as coisas espirituais, haja vista que esta profecia já tem se cumprido aos longos dos séculos e principalmente agora nesses últimos dias, onde falsos profetas estão enganando a muitas pessoas. Nos ajuda, pedimos ao Senhor e buscamos ao Senhor hoje o dom que está relacionado entre os dons do Espírito Santo de Deus, que é o dom do discernimento. Nos ajuda a discernir, julgar com exatidão, julgar os Espíritos, julgar Pai Celestial, porque assim diz a Tua Palavra. Nos ajuda, Senhor, dá-nos o Teu Santo Espírito para discernir todas as coisas. A faculdade, Senhor, para escolher, não segundo o nosso coração que nos engana, mas segundo a Tua Palavra. Pedimos porque cremos, precisamos desse critério, desse juízo, Senhor, porque nós, se não seremos enganados, e nós não queremos ser enganados, nem pelo nosso próprio coração, nem pela tradição, nem pelo dogma, mas queremos cumprir a Tua Palavra. Nos ajuda, pedimos porque cremos, e assim pedimos em nome de Jesus. Amém e glórias a Deus. Esse texto, como eu já disse, ele é um texto que fala do sermão, das coisas que aconteceriam. Até esse versículo que lemos fala de acontecimentos que ocorreriam ou aumentariam a sua quantidade e intensidade quando estivesse próximo da volta de Jesus. Então veja, a quantidade é intensidade, porque terremoto sempre existiu, peste, a epidemia da gripe espanhola, né, a peste negra, eu acredito que seja essa epidemia que aconteceu em 1300 e alguma coisa, que matou milhões de pessoas, parecia que o ser humano ia se extinguir. Então perceba que pestes, hoje tem ebola, hoje tem doença do frango, hoje tem AIDS e muitas outras podem surgir. Só que a intensidade e a quantidade tem aumentado, assim também como terremotos e desastres naturais. Então esse texto do Sermão de Jesus está dizendo para que tenhamos cuidado quando essas coisas estivessem acontecendo, é porque seria já o princípio das dores, da grande dor que vai ser na grande tribulação. E que a gente esteja preparado para isso. Então Jesus amorosamente ensina seus discípulos. É uma palavra que, essa palavra que nós lemos é para a igreja em especial. Depois vem uma palavra específica na grande tribulação. Na grande tribulação, que é um trabalho específico que Deus vai tratar com o povo escolhido, ou seja, o povo da primeira aliança. Quando digo primeira aliança, o pacto lá no Antigo Testamento com Abraão e seus descendentes, o povo de Israel. E do versículo 29 em diante, o Senhor também começa a falar sobre o advento, a segunda fase da sua segunda vinda. E o que eu deixo aqui para o nosso entendimento, esclarecimento, a primeira palavra que nos vem, e eu queria pedir que os irmãos nos acompanhem nessa palavra que nós vamos dar agora, porque nós falamos, a gente quando fala de dom, as pessoas podem pensar que a gente está até escarnecendo, está brincando daqueles que têm dom. Não, eu não brinco com as coisas de Deus. O dom, Deus, ele revelar o quê? Trazerem a conhecimento. Só que essa palavra relevar, revelar, em alguns arraiais se tornou-se tão pejorativa, porque foi tão banalizada, tão tratada com a humanidade, fazendo com que essa palavra caísse e tivesse uma denotação pejorativa, ou seja, uma coisa ruim, mas não é. Revelar é tornar conhecida. Então Deus revela, Deus pode tornar conhecido aquilo que a maioria não sabe, ou pode tornar o conhecido para você. Mas não é para você ser o deusinho, ou profetinha, ou a profetinha. É para você fazer algo, fazer o que tem que fazer, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Quando nós lemos a primeira carta aos Coríntios, onde o apóstolo Paulo, ele fala da diversidade de dons espirituais, ou seja, existem vários dons espirituais, onde nós encontramos relacionado aqui no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, para uma igreja onde tinha dons espirituais, mas era uma igreja que Paulo diz que era uma igreja carnal. Não era uma igreja espiritual, apesar de possuírem os dons. Mas o dom é ruim? É o dom que tornava as pessoas carnais? Não. É porque elas estavam sem entendimento. Sem entendimento. Então, Paulo começa no capítulo 12, falando a respeito dos dons espirituais, e pede, ele fala com que as pessoas não sejam sobre os dons espirituais sem conhecimento. Eu não quero falar de dons espirituais aqui. Hoje não é a nossa reflexão sobre isso. E não é estudo, é uma reflexão, uma mensagem de Deus para o nosso coração. Se não, vejamos. Mas a nossa reflexão, eu quero falar sobre a capacidade sobrenatural que o Espírito Santo de Deus dá para julgarmos, para fazer um juízo de todas as coisas. Julgar mesmo. Julgar mesmo. Então, aqui no capítulo 12 de 1, depois vamos voltar lá para Mateus. Essa primeira parte do capítulo 12, até o final do capítulo 14, o apóstolo Paulo trata de assuntos importantes que estava preocupando os cristãos da igreja de Corinto. Dons espirituais, dons que o Espírito Santo de Deus presenteia, dá. O que estava causando a maior dificuldade era o dom de falar em línguas. Línguas estranhas, o versículo 10. Paulo começa dizendo que a grande diferença entre um pagão e um cristão é a confissão: Jesus é o Senhor. Versículo 3. Que é feita por aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então a coisa mais importante é que se diz, confessa, professa e vive, não como isso é feito. Então depois, Paulo explica a partir do versículo 4 que existem tipos diferentes de dons. No entanto, esses dons não podem dividir a congregação, a igreja, porque todos eles são dados pelo mesmo Espírito e com o mesmo propósito para edificação, ou seja, para o bem de todos. E no versículo 4, o apóstolo Paulo diz, existem tipos diferentes de dons, mas é um só mesmo Espírito que dá esses dons. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor, quem servimos, é o mesmo. É o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, deve ser útil. O dom, eu só não estou explicando o dom, só estou dando uma passada. Então, o dom é dado para que for útil. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Tem alguma utilidade alguém rastejar no chão, dizendo que é a unção do cabrito, está pulando? É a unção da cobra rastejar no chão? É a unção do urso do leão é útil. Para mim, não é. E não sei se alguém ouvir alguém rastejando no chão vai ser útil para você espiritualmente. Vai edificar sua vida? Não. Causa constrangimento. Causa aberração. Você não está dando lugar. Isso é meninice. Isso é chocarrice. Então, isso não é útil. Então, tenha discernimento de obedecer a palavra de Deus. O dom é dado para que for útil. Aí chega um cidadão numa igreja, ou uma cidadã, começa a rastejar no chão, a grunhir como um animal, seja qual for. Isso é útil para quê? Se é meninice, isso pode ser até do diabo. Então, temos que ter cuidado. Então, o dom é dado para que for útil. Útil. Que edifica o corpo, não é para si, não é para se exibir. Que as pessoas têm o desejo de serem o foco do holofote, ser o alvo do holofote. Isso é do ser humano, sempre foi assim. Querer se destacar. Quando não se destaca de um jeito, quer se destacar no outro. Mostrando ser dons extravagantes e principalmente dom que não é dom. Então aquilo que for útil, útil. Se não é útil, então cuidado. Para um, o Espírito Santo dá a mensagem de sabedoria, para outro mesmo dá a mensagem de conhecimento. Para uma pessoa, o mesmo Espírito dá a fé, para outro dá o poder de curar. Então, tem pessoas que têm poder de curar, glórias a Deus, mas todos devem orar em nome de Jesus. Uma pessoa recebe do Espírito o poder para fazer milagres e outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Proclamar, querigma, ou profetizar. Vamos ler o versículo 10. É o 10? Não, ainda não é o 10. Uma pessoa recebe poder para fazer milagres. É o 10. O outro, a operação de milagres. Outro, profecia, proclamar. Outro, discernimento de espíritos. É aqui que eu quero chegar. Recebe bom para fazer milagres, dom para milagres, anunciar a mensagem, profetizar. E ainda outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm de Deus e os que não vêm dele. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas e para outra, ele dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. Então tem aqui esses dons, mas eu quero ficar no dom do discernimento. É a capacidade que o Espírito Santo de Deus dá para você julgar aquilo que é e aquilo que não é de Deus. Você fazer um juízo. Então você precisa julgar. Então a Bíblia diz que você precisa, que eu preciso julgar. Nós precisamos julgar. Tem tipo de juízo pela palavra de Deus, que é clara, que não é um dom, você precisa ter o conhecimento inspirado, servo de Deus, obedecer a palavra de Deus. Tem situações que não há necessidade do dom de discernir. Precisa ter a capacidade intelectual de conhecimento bíblico. Sabe, se não é bíblico, não é de Deus. Se tiver um dom miraculoso, mas está contrário à palavra de Deus, então você fica com a palavra de Deus. Mas agora tem coisas que só são capazes de serem discernidas espiritualmente, porque são coisas que aparentemente são boas, são coisas que faz com que a gente seja enganado. Por exemplo, um milagre, uma coisa sobrenatural, mas caramba, nem todo milagre provém de Deus. Pode ser mágica, pode ser um truque, pode ser até um próprio milagre. Os asseclas de Satanás, o próprio Lúcifer se transforma em anjo de luz. Aquela menina adivinha, ela tinha um espírito que dava a capacidade a ela de adivinhar as coisas. E aquela mesma pessoa, aquela menina, disse para Paulo, disse para Silas, que eles eram homens, filhos do Deus Altíssimo. Falou a verdade, ela estava prevendo o futuro, mas só que era um espírito maligno que estava nela e não um espírito de Deus. E neste caso, só o discernimento do Espírito é o poder, o dom do Espírito Santo para discernir. A bem da verdade, existem coisas que Deus não deixa a gente enganar pelo dom do Espírito Santo, que é só Ele que discerne. Só que a grande parte, hoje as pessoas estão sendo enganadas porque lhe faltam conhecimento. Conhecimento bíblico. conhecimento das profecias, conhecimento daquilo que nós precisamos fazer. Discernir é preciso. Porque o dia vai se aproximando. O dia vai se aproximando. Então você vê no versículo 10, que nós precisamos dessa capacidade. Discernir é julgar. Diz o apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, que nós temos que pôr à prova, julgar, discernir, examinar todas as coisas e ficar com aquilo que é bom. O que é bom, o que é lícito, o que é verdadeiro. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, se eu não me engano, versículo 21 ou 22. Prezado irmão, prezada irmã, Jesus disse: tome cuidado para que ninguém te engane e para que você não seja enganado, nem por mim, Deus tem misericórdia. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Já pensou se eu me desvio e continuo aqui na rádio e começar a atravessar as palavras, começar a enganar, começar a manipular a palavra de Deus, dar um jeitinho na palavra para obter benefícios, para enganar a muitos? Deus me livre. Eu já peço e falo em oração secreta e oração aqui ao vivo para todo mundo. Deus, me leva logo. Me prepara, eleva, tem misericórdia de mim. Ninguém está livre disso. Agora que nós não podemos deixar de ter é a compreensão do meu povo, ele é morto, é destruído literalmente e espiritualmente porque lhe falta conhecimento. Conhecimento. Não, enquanto é isso, eu não quero. Vocês, olha o que Jesus disse. Meu querido irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vamos ver. O que o Senhor Jesus disse? Quanto a essas coisas, eu não quero que vocês fiquem sem conhecimento. Não fiquem sem conhecimento. Não ignorem essas coisas. É o que o Senhor diz. Não fique sem conhecimento sobre essas coisas. Não sejam ignorantes. Então, quando nós ignoramos ou não temos conhecimento devido sobre os ensinos, sobre as doutrinas, sobre as profecias de Jesus, eu vou ser enganado. Por quê? Quanto a essas coisas, não quero que sejais ignorantes. Sobre os dons espirituais, 1 Timóteo 12, 1, não podemos ser ignorantes, porque senão vou ser enganado. Aí vem uma pessoa rastejando no chão, a unção do golfinho, aí está lá, fazendo imitação de golfinho, dizendo que é dom espiritual. E aí, conversando com o irmão Robson ontem, tem a nova unção, a unção do golfinho. Irmão, isso parece que nós estamos escarnecendo do evangelho, não é não. Nós estamos apontando que eu não posso ser, e você não pode, nós não podemos ser ignorantes aos dons espirituais. E quando chega uma pessoa por ignorância, ou sendo usado pelo inimigo, ou pelo seu coração carnal, começa a fazer essas aberrações, que utilidade tem isso? Vai para o circo, vai para um parque de diversão. E tem pessoas que ainda dão glória, aplaudem. É lamentável, muito lamentável essas coisas acontecerem. Mas voltando ao nosso texto que nós lemos aqui, tem pessoas que fazem hoje mágicas, são pessoas que iludem. Jesus diz: cuidado para que não sejam enganados, para que não sejam iludidos, cuidado para que ninguém engane vocês. E aqui Jesus está falando do tempo do fim, quando virão muitos enganadores, escarnecedores, e não se poderá inventar algo tão ridículo que não se encontre seguidores. O que eu acabei de falar aqui, pessoas inventam algo tão ridículo, tão descomunal, como eu acabei de falar, camarada, a unção do golfinho, Outro disse que foi para o inferno e no inferno estava cheio de ar-condicionado lá. E tem pessoas... Outra ensino. Me dá tudo o que você tem que você vai ser abençoado. Interesses. Sempre. Qualquer aberração que for. Qualquer aberração que for. E conversando com alguns irmãos, eu estava imaginando, com um pouquinho de conhecimento que o Senhor nos agraciou para conhecer a Bíblia, você imaginou a pessoa que tem um conhecimento bíblico razoável, se ele se desviar, se ele voltar para o secularismo, consumismo, materialismo, capitalismo, ele vai usar a Bíblia para enriquecer, e muitos estão enriquecendo. Muitos estão enriquecendo. Eu poderia aqui, várias vezes, estar aqui acharcando, pedindo dinheiro, pedindo, que é um ministério, e via de regra, e não efetivamente, é pecado e é ruim em si, ou é mentira, porque é um ministério que precisa de recursos. Mas até nisso, eu fico... Não estou me comparando com Paulo. Paulo tinha medo de ser sustentado, ser tratado de modo... ser mal compreendido. Ele não deixou de trabalhar para não ser pesado a ninguém, não deixou de fazer suas tendas, não deixou de ser ajudado também. Mas não é o caso aqui. Mas essa área também, não só de dons espirituais, vão enganando as pessoas, vão prometendo pessoas o que Deus não prometeu, e vai encontrar adeptos, vai encontrar seguidores. E hoje nós vemos a multiplicação de muitos grupos religiosos, seitas falsas de toda a espécie, misticismo religioso, amuletos, é a rosinha, é a pedra, é o óleo ungido, é aquilo ali, é a florzinha, é o jarro, são coisas, misticismo, bruxaria, magia, satanismo. E hoje, olhando para essa, vê se você consegue concordar comigo. Se não concordar, não tem problema não. Você consegue ver, nos dias de hoje, além desses sinais de leis aprovadas antibíblicas que ofendem a Deus, né, as principais que nós entendemos são muitas, relacionadas à educação das crianças, a fomentar o homossexualismo, as leis favoráveis ao aborto, que é uma forma de assassinato. Então todas essas coisas estão acontecendo hoje, e na área religiosa muito mais, a multiplicação dos grupos. Tem pessoas que dizem assim: ah, mas é melhor uma igreja ali do que um botequim. Mas o que aquela igreja está pregando? O que aquela igreja está ensinando? Eu não parei para pensar, isso me veio agora. E nós estamos ao vivo e tem que ter muita responsabilidade quando nós estamos aqui, para que nós não nos precipitemos em palavras. Sim, sempre uma igreja sempre vai ser muito melhor do que um boteco. Porque o boteco vende cachaça, em muitos são antros de prostituição. Mas vejamos o que uma igreja antibíblica e uma igreja mística, uma igreja que é uma seita falsa, ela não só traz prejuízo e engano para este tempo, mas como ela também ela mata e mata eternamente. Porque está ensinando as pessoas a tomarem um curso, um rumo, uma trajetória, uma vereda, que eles parecem que estão no caminho, mas vão levar à morte, e à morte eterna, ou seja, inferno. E eu fico imaginando, eles, quando já se sentem, entre aspas, salvos, como é que eles vão voltar? Porque aquele que está no botequim, ele pode se converter. Aquele que está no boteco, ele ouvindo a palavra da verdade, Bíblia, poder de Deus para a salvação, o Evangelho de Jesus, né? Se arrepende dos seus pecados, se converte, ele é uma nova criatura. Mas aqueles que vão por uma tenda de bruxaria gospel que vão para um ensinamento equivocado, aparentemente bonito. E é bonito, tem muitos que são bonitos. É certinho. Muitos até falam contra o pecado e principalmente são radicais ao extremo, que não pode usar barba, que não pode isso. Existem preceitos de modéstia estabelecidos na Bíblia, mas outros são radicais ao extremo que, e via de regra, não estão ensinando a palavra de Deus. E aqueles que estão ali, eles estão, né, com sua honestidade, com a sua consciência honesta, estão pensando, muitos ali, mas por falta de discernir biblicamente e falta de discernir espiritualmente, vão morrer espiritualmente. Olha que perigo. Quantos bruxos gospel evangélicos estão hoje aí nos púlpitos da televisão, da grande mídia? E eu vejo isso. Não só os outros sinais que o Senhor Jesus falou. Nós não vamos falar dos sinais aqui, que é mais do que evidente, né, que fala, estamos entendendo a iminente volta de Jesus. Mas vamos falar da questão espiritual. Jesus disse no capítulo 21 de Lucas que viriam falsos cristos. Isso fala do aumento da religiosidade. Isso é bom em si? Mas é melhor uma igreja do que um botequim. E Jesus disse: vede que ninguém vos engane. É o capítulo 21 de Lucas, versículo 8. Que ninguém virão muitos em meu nome. Então muitos virão em nome, não virão em nome de Satanás, não virão em nome do diabo. Muitos virão em meu nome. Só que é só em nome, mas não é nada. Não tem nada de Jesus. Não tem nada. E aí, eu agora chamo a sua atenção mais uma vez para essa palavra: discernimento. Já disse que é dom do Espírito, a capacidade sobrenatural que o Espírito Santo de Deus dá. Para quê? Para que não sejamos enganados. Então você precisa ter critério na escolha, você precisa refletir, tem que ter prudência. Quando você apreciar algo, você tem que ser um cristão bereano. Um cristão bereano, ele tem que conhecer a Bíblia. Mas eu sou cristão bereano. Cristão bereano é o que conhece a Bíblia, para saber o que se nós estamos pregando, ensinando, falando, proclamando, se é bíblico ou se não é bíblico. Então eu preciso ter uma capacidade de critério, julgar, escolher, refletir na escolha. Então eu tenho que dividir, eu tenho que separar, eu tenho que conhecer distintivamente, avaliar, fazer uma distinção entre duas ou mais coisas, seculares e principalmente espiritual. Então você precisa fazer um juízo. Discernir é fazer um juízo. E o juízo é feito para fazer uma distinção entre muitas coisas. Então nós precisamos ter esta prudência. Dom que Deus dá. Dom que é dado pelo Espírito Santo de Deus. Capacita a pessoa que recebe esta graça identificar os tipos de espíritos que se manifestam em uma determinada situação. 1 João, capítulo 4, versículo número 1. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai ou discerni os espíritos se vêm de Deus, porque já muitos falsos profetas têm surgido. Então o falso, ele vai querer falsificar. Se ele vai falsificar, ele vai querer tornar parecido o mais possível para as pessoas comprarem ou comerem aquilo que ele está vendendo. É ou não é? Muitos, diz aqui, muitos falsos profetas. É falso? Por que que é falso, querido irmão? Me ajuda. Ele vai ter um evangelho mudado, mas parecido com o verdadeiro. parecido com o verdadeiro. Nós, agora recentemente, em Recife, Pernambuco, a agência do Banco do Brasil vendeu dólares falsos. E aqueles que compraram dólares falsos, porque era muito parecido com o verdadeiro, não discerniram. Ou seja, não fizeram juízo, não tiveram cautela, critério, escolha, não refletiram. Primeiro porque está comprando dentro de uma agência do Banco do Brasil. Vejam só, a agência do Banco do Brasil vendeu dólar falso. Houve dolo. Isso é a questão da justiça que vai julgar. Só que eles lá, os funcionários, não discerniram, não julgaram. Mas quando chegou lá nos Estados Unidos, quando aqueles que compraram aqui, ingenuamente, lá eles foram presos. O FBI baixou ali, não, bateu o olho na nota, é falsa. Eles têm discernimento, porque eles conhecem o que é verdadeiro. Os policiais lá são preparados para conhecer o que o dólar verdadeiro, quando bateu o olho, não. Ah, mas eu comprei na agência do Banco do Brasil, eu não quero nem saber. Tá agarrado. Como diz o Haddad popular, até explicar que focinho de porco não é tomada, você tá agarrado. E é lá dá jeito, porque dá tempo de explicar. Mas quando tocar a trombeta, ah, mas eu tava no evangelho, só que esse evangelho não é verdadeiro. E não dá tempo de trocar mais não. Dentro da agência do Banco do Brasil, dólares falsos foram comercializados como verdadeiros. Mas ele parece muito, pastor Franz. Parece muito. E tem evangelho aí, distorcido, misturado, que parece muito, só que não é. Aí João 4:1. Cheio do Espírito Santo de Deus. Meus queridos amigos, não acreditem em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Põe à prova essas pessoas. Tenham discernimento para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus. Pois muitos falsos profetas já se espalharam por todas as partes. Por a prova. Eu já pedi que você leia Deuteronômio 13, de 1 a 5, leia de novo. Mateus 7, de 15 a 20. Isso é fato. Se lá se multiplicaram, discernimento espiritual, discernimento bíblico, para você bater, não, essa palavra não é bíblica, isso não é bíblica. Não vem. Ah, mas o dom, mas é bonito o dom. É o dom da onda. E fica. É o dom do morcego. É o dom do leão. É o dom do urso. É a unção daqui e dali. Isso não é útil. E tem pessoas, como eu já disse aqui, que vão seguir essas coisas. Vão seguir todas essas coisas. Tomemos todo o cuidado. Então, Jesus aqui lhe dá uma advertência amorosa. O que nós podemos dizer sobre, até pouco tempo atrás, fotografia? Eu falei do dólar aqui, que me veio agora à memória, que nós lemos a notícia nesses dias atrás. Dólar falso, dinheiro falso, e tem que ser parecido. Ele tem que ser parecido. Se não for parecido, as pessoas vão logo. Se eu colocar um dólar no papel de pão, não adianta. Tem que ser parecido. Então, Satanás usa os seus falsos profetas, falsos mestres, falsos apóstolos, falsos presidentes de igreja para enganar. Ele só vai conseguir enganar se tiver parecido com o verdadeiro. Senão, ninguém vai. Você não vai. Você vai atrair, por exemplo, uma abelha. Você vai atrair uma abelha com sal. Não, você tem que botar aqui melzinho, tem que botar algo que vai atrair a abelha. Fotografia. Hoje, com a tecnologia, com essas técnicas digitais, as imagens são alteradas com uma facilidade que você não consegue saber mais o que é verdadeiro e o que é falso. E muitas pessoas estão colocando suas fotografias, não é? Tem um programa que não sei se eu estou errado, é chamado Photoshop, que muda daqui, muda para ali. Por exemplo, eu fui tirar uma fotografia para carteira de ministro nova e não precisa mais levar gravata, não. Não precisa mais levar terno, não. Lá eles montam. E que dirá? Não, você está com uma espinha aqui? Não, tira a espinha. Não, cabelo, deixa com a gente. Deixa com a gente. Então essas técnicas todas você não consegue descobrir. Você consegue por quê? Muda-se tanto, muda-se tanto. E hoje estamos olhando debaixo dos nossos olhos, debaixo dos nossos olhos, coisas horrendas acontecendo. Estão muitas pessoas sendo enganadas por meio de truques religiosos, por meio do falso evangelho. Nesse campo que nós estamos aqui de discernimento espiritual, discernimento bíblico, a coisa é tremendamente pior e maior. Quando se falam em sinais, milagres sendo feitos diante de nós, por isso que eu tenho que obter de Deus o discernimento da origem das coisas, porque surgem falsos mestres, falsos cristos, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos, os escolhidos. É o versículo 24 do mesmo capítulo 24. Então eles vêm para enganar os escolhidos. E muitas vezes, se a gente não vigiar, a gente come, morde a isca. Tentaram fazer isso com Jesus, o próprio Satanás na tentação. O próprio Pedro disse que Jesus não tinha que ir para a cruz. Para trás de mim, Satanás. Sinais e prodígios, maravilhas e milagres nem sempre são de origem divina, e muito menos muitos dons nos dias de hoje. Essas unções esquisitas para atrair sensacionalismo, pirotecnia, são usados para enganar. E a pessoa está tão enganada, tão envolvida, que ela acredita na própria mentira. Mas que interessante, ele acredita na própria mentira e vai vender a mentira como verdade. E as pessoas vão comprar a mentira como verdade e o final será trágico, será muito triste. Nós cremos nos dons, cremos nas maravilhas, porque, olha, um tem dom para curar, nós cremos. E a cura tem que ser feita para a glória de Deus. Agora, existem outros grupos, não, Deus tem que... Eu não aceito isso de Deus. Pelo amor de Deus. Então você precisa se converter, primeiro ser servo. Como é que você vai, que autoridade é essa de você não aceitar alguma coisa que Deus soberanamente determina para você? Se Deus determinar, vai para a cama, fica doente. Eu não aceito, então. Você agora virou oleiro, oleira, se tem oleira, que vai dar ordem agora. Eu não aceito isso de Deus. É o humanismo, é o antropocentrismo, é o evangelho misturado, o evangelho falso que está sendo pregado. E as pessoas, é o falso servo, quando apertou, quando Deus dá uma apertada, uma espremida, pula, não aguenta o tranco, não aguenta, tá doendo, é de Deus, pula, vai embora. E outros permanecem exigindo, determinando de Deus. É como se estivesse colocando o dedo, assim, apontando, afrontando Deus. Outros carismáticos, sabe o que eles dizem? Que nós temos que orar, que não é correto orar em... para que a vontade de Deus seja feita. Aqueles que militam na área de cura, né, do carismático, ou seja, dos dons espirituais, milagres e maravilhas, eles são tão fanáticos, estão tão desmiolados,
Porque eles estão mudando a Bíblia. Eu tenho que rasgar 1 João 5,14. Eu tenho que rasgar esse versículo para essas pessoas. Se pedirdes alguma coisa segundo a minha vontade, aí vem. São pessoas, muitos, mas está fanático. Precisa se converter, libertar disso. Eu não aceito esse negócio de pedir segundo a vontade de Deus. Não está certo não. Então joga sua Bíblia fora. Não, não está. Então o que que eu é Bíblia ou não é Bíblia? Eu oro, Senhor, eu peço a cura, tende misericórdia de mim, mas seja feita a tua vontade. Jesus orou assim. Ele ensinou assim e agiu assim. E tem muitos de várias denominações e fica pegando livros de pessoas que tiveram experiências místicas, que eu não creio que essas experiências tenham sido de Deus, porque se desviaram da verdade. T.L. Osborne é um nome. T.L. Osborne é um que milita nessa área de que nós não podemos e nunca podemos ficar enfermos e passar nenhum tipo de privacidade, de provação. E os seus seguidores estão aí. E tem seguidores dele na televisão. Não, se eu orar segundo a vontade de Deus, não está correto. Então, ele mudou a Bíblia. Ele mudou a Bíblia porque ele teve uma experiência. Você não sabe se foi com Deus ou se foi com o diabo ou com o coração dele. Pelo amor de Deus. Falsos cristos estão aí. Falsos apóstolos. Falsos mestres. Curandeiros. Você não entra no centro espírita porque lá está, né, lá o impacto com cão. Mas tem igrejas evangélicas, só tem um nome, está fazendo tudo de modo a enganar. Outros fazem por ignorância, eu tenho certeza, só que outros fazem para enganar. Sinais, prodígios, até os que depositam fé no Evangelho de Jesus, nos dias de hoje, estão aceitando tudo o que é sobrenatural como vindo de Deus. Discernimento é preciso. E discernimento vai ajudar a sua vida que você vive hoje. Eu não sei o problema que você está passando na sua casa, com a sua família, com o seu filho, problema financeiro, problema de angústia, a falta talvez de fé. Para alcançar a promessa de Deus que nos dá força. A Bíblia diz no Salmo 119, versículo 50, parte B, que a esperança, que a promessa de Deus é a nossa vida. A promessa de Deus é a nossa vida. E as pessoas já perderam essa promessa de Deus, que a promessa de Deus é 1 João 2,25, a promessa de Deus é a vida eterna. O fim da nossa fé é a salvação em Cristo Jesus. 1 Pedro 2,9. Estão colocando a fé apenas na cura. Você precisa ter fé para ser curado. E Deus cura. E Deus faz. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tenhamos discernimento. Discernimento. Cuidado. Julgai, nem todo espírito que parece ser de Deus não é. Então você precisa julgar tudo, analisar tudo e ficar com aquilo que é bom, aquilo que é de Deus. Então, se os sinais são de Deus ou de alguma fonte enganosa, o Senhor vai nos dar discernimento para isso. Primeiro o discernimento bíblico e depois o discernimento sobrenatural, que é dado pelo Espírito Santo de Deus, que é um dom. 1 Coríntios 12:10. Pastor, mas eu fui então enganado 20 anos, 30 anos. É possível. Mente cauterizada. Até com zelo. Saulo de Tarso. Ele foi enganado durante toda a sua vida, lendo a Bíblia e tudo. Só que ele se converteu. Ele se apostatou da religião e foi para o cristianismo. Ou seja, ele foi para aquele que salva, para aquele que é a própria Bíblia. E o inimigo, ele cauteriza a mente das pessoas. Ele cega as pessoas. Cega.
Satanás pode apresentar-se como um anjo de luz para enganar as pessoas. É bíblico. Falsos profetas realizam sinais de mentira para enganar e para fazer adeptos, prosélitos. E muitos são enganados quando não fazem isso. É o jeitinho de falar. Enganando lisonjas. Não fala de pecado, não fala de perdão, não fala de inferno. Só fala de bênção. Então temos que seguir a orientação de Jesus. O que que Jesus diz? Estudem, meditem nas Escrituras, na Bíblia Sagrada. São as Escrituras que testemunham a meu respeito. É ali que podemos verificar o que é de Deus, o que não é de Deus. Examinai as Escrituras, porque julgai nelas ter a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Cuidado, Deus não quer. A gente é taxativo, repetitivo, porque eu vejo muitas pessoas, eu vejo poucas pessoas, apesar de cada um ter um ministério, um serviço distinto, sendo o mesmo pregar, mas tendo ministérios diferenciados, serviços distintos, nós entendemos que existe um número de pessoas, um número muito reduzido para abrir os olhos. As cartas paulinas foram usadas para advertir, alertar e para que os cristãos tivessem cautela. Mais do que nunca hoje, no tempo do fim. Qual o caminho? Você imaginou? Vamos voltar ao dólar. Mas eu comprei dólar no Banco do Brasil, pastor. Como é que eu vou imaginar? Pastor, mas foi dentro da igreja evangélica tal. Foi dentro da igreja evangélica tal e tal e tal, tal que eu ouvi. Como é que eu vou saber, pastor? Mas foi na Tabernáculo da Prainha. Se Paulo teve suas palavras diluídas, precisaram ser julgadas, discernidas, imagine a minha ou de quem quer que seja. É por este motivo. Acho que é um zelo, uma preocupação até demais. Pessoas que nós não conhecemos não vão pregar. Ou quando pregam, tem coisas que meio atravessadas não prejudica tanto. É apenas uma ignorância, né? Um ranço. Mas tem pessoas que vão ali para disseminar a erva daninha. E o Senhor não quer isso para você, não quer isso para a sua família. O Senhor quer que você esteja pronto, preparado, apto para discernir. Dom de discernimento. Amém? E assim, você tendo esse dom, essa capacidade que Deus está te dando, isso requer destreza, empenho, capacitação. Você não tem no seu trabalho dias, passos para treinamento, capacitação, cursos, fazer um app na sua profissão? Agora, não. Vida espiritual não precisa treinamento, não precisa capacitação, não. É só abrir que o Espírito Santo de Deus vai falar mentira. Quando eu falo mentira, não é mentira que está escrita, não, o Espírito Santo dará, mas o discernimento e a interpretação não é essa. O Espírito Santo te dará, te falará, ele pode fazer isso, mas é em extrema exceção. Porque a regra é examinar as Escrituras. A regra é errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então faça um upgrade hoje. Faça um treinamento espiritual hoje. A gente quer você ter a certeza, pedir para uma pessoa ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia. Ah, difícil demais. Não tem tempo. Porque estamos envolvidos. Estamos comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento. E não tem tempo para comer a palavra e ela nos dar o discernimento. Senhor, no nome de Jesus, o Senhor nos escolheu e nós cremos que somos escolhidos. O Senhor nos atraiu com a sua benignidade, embora nós não tivéssemos, como ainda não temos, nenhum mérito. Conclua a tua obra. Tira do engano aqueles, Senhor, que estão a caminho do matadouro infernal.
desvendo os olhos, desvendo os olhos daqueles que estão, Senhor, pensando que estão no caminho correto. Cuidado, acautelai-vos, para que ninguém vos engane, inclusive pastor, inclusive irmã, irmão. Cuidado, muito cuidado. Tem pessoas que enganam porque já foram enganadas, estão passando o engano por ignorância. Que o Senhor possa salvar, que o Senhor possa libertar, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa reerguer. Voltemos ao Evangelho simples, mas único e poderoso para lavar, salvar, santificar, alimentar e suficiente para combater todas as trevas e o próprio adversário. Te agradecemos no nome, no amor e no poder do Senhor Jesus. Amém, amém e glórias a Deus. Deus nos abençoe, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, para todo sempre. Amém.